A gente tem o costume de falar que para mãe não tem hora. Quando uma mulher decide ter um filho, uma filha, assumir a figura materna se torna uma tarefa em tempo integral. É como se fosse uma personalidade que está inerente à figura dessa mulher. E é bem verdade que esse pensamento, muitas vezes, ele está associado a coisas positivas quando a gente fala de maternidade. É aprender a educar, cuidar, dar amor, mas essa ideia de ser mãe o tempo todo também carrega consequências para cenários que vão muito além da vida pessoal e familiar. O Dia das Mães está se aproximando e, além do momento de celebrar, estar próximo dessas figuras que são tão importantes na vida de muitas pessoas, vale a pena também fazer uma reflexão sobre o que a maternidade representa em muitos espaços da sociedade, e entre eles, o mercado de trabalho. Quando se fala de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, é possível constatar os preconceitos e barreiras impostas às mulheres não só através da nossa percepção social, das conversas e histórias do dia a dia. É possível enxergar isso através de dados. Segundo o levantamento do IBGE, antes da pandemia, as mulheres tinham participação de 54,5% na força de trabalho do país, enquanto os homens ocupavam 73,7%. Mas quando se analisa especificamente a participação das mulheres, o fator maternidade é responsável por evidenciar ainda mais essas dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho. O índice de participação de mulheres que não têm filhos fica em 67,2%, enquanto aquelas que resolvem ter pelo menos um filho ou filha entre os 25 e 49 anos, a participação na esfera corporativa cai para 54,6%. Ou seja, ainda hoje fica muito claro que se tornar mãe é mais um desafio enfrentado pelas mulheres na sociedade. Por isso, o 47º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio vai falar sobre as dificuldades enfrentadas por essas mulheres, e eu vou trazer aqui quais medidas podem ser tomadas, tanto na esfera judicial ou trabalhista, quando falamos do desrespeito às leis trabalhistas. Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é: esforço em dobro, os desafios da maternidade no mercado de trabalho. Bom, para retratar o tema do episódio dessa semana, eu decidi convidar para o podcast uma mulher que já tenha passado por uma situação complicada dentro do mercado de trabalho durante a sua maternidade. Você já deve ter escutado histórias por aí de mulheres que foram demitidas, não tiveram sua licença maternidade respeitada pela empresa, ou quem já viveu situações constrangedoras com colegas de trabalho durante a gravidez. E quem participa do programa é Juliane Ribeiro. Ela é publicitária e psicóloga em formação e é casada com Luiz Gustavo. Juntos, eles tiveram Maria Eduarda, que hoje tem 13 anos, e Leonardo, de 8 anos. Nas duas vezes em que ela ficou grávida, Juliane enfrentou problemas relacionados ao trabalho. E eu vou tirar um trecho da conversa que eu tive com ela para que você escute e conheça a sua história.
Eu entrei como trainee nesse mercado publicitário e trabalhei em grandes veículos. Mas, assim, quando eu engravidei, né, eu estava morando em outro estado. A minha primeira gravidez, eu estava morando num outro estado. E eu, já nessa primeira gravidez, senti algumas questões, assim, relacionadas ao ambiente de trabalho e a forma como lidavam tanto com grávida quanto com mães, né? Assim que eu saí, voltei da licença maternidade, e assim, na verdade, durante a minha licença maternidade, eu já soube que eu ia ser demitida. Então, assim, sem nenhuma justificativa plausível, apenas, achando uma mudança, uma transformação aqui, e a gente vai ter um outro modelo de negócios. Então, ali eu já senti alguma coisa, assim, estranha, né? E eu falei, gente, será que é por isso? E depois, conversando com pessoas do trabalho, eu percebi que sim.
No segundo momento, onde Juliane teve a experiência de enfrentar dificuldades na gestação, não envolveu só uma questão de perder o cargo no trabalho. Escuta só.
Eu acho que essa história é uma história um pouco mais... que a gente pode tirar um pouco mais de ensinamentos e de questões aí É quando eu trabalhei, estava na minha segunda gravidez, né? E durante a gravidez, no ambiente de trabalho, eu já sentia também algumas pressões do próprio ambiente, porque eu trabalhava na área comercial. E essas pressões, uma das vezes eu me senti mal. Eu passei mal e eu tive que sair do trabalho. Tive uma pressão alta, né? Coisa que eu nunca tinha tido em todas as minhas gravidezes. Ali eu já fiquei assim, meu Deus, como assim no ambiente de trabalho as pessoas não conseguem ter um pouco mais de empatia, né, com a grávida? E olha que eu trabalhava com muitas mulheres, né? Isso me assustava um pouco mais. E quando eu voltei de licença maternidade, né, voltei super animada, obviamente tendo aquele misto de sentimentos que a gente tem quando volta,
Claro, claro.
porque você, ao mesmo tempo que tá ali, olha para aquele bebezinho, e eu voltei com 4 meses, né? E aí, assim, quando falavam de 4 meses de licença, eu falava, gente, 4 meses está ok, né? Mas quando você sai de casa e olha para aquele bebê, você fala, meu Deus, ele é muito pequeno ainda. Então, assim, você já volta sensibilizada, você volta com esse misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que você tá ali sentindo vontade de estar junto do bebê, você também quer ouvir outros assuntos, você também quer ter contato com outras pessoas. E aquilo me animou, né? Eu fui para o trabalho nesse dia, ao mesmo tempo chorando, né? Sentindo já uma falta ali do bebê. Mas quando cheguei lá, falei, nossa, que bom, eu estou aqui no meio de outras pessoas, vou trocar, vou conversar. E as pessoas só me perguntavam do bebê. Então ali eu comecei a sentir um pouco assim da falta de acolhimento no ambiente de trabalho, né?
Juliane lembra que esse assunto maternidade, ele surgia não só através de perguntas pessoais, tinham muitos questionamentos sobre as atitudes e decisões dela como mãe, e tudo isso enquanto era preciso voltar ao ritmo dentro da empresa e ser dedicada como profissional.
As pessoas falavam, nossa, mas você não vai aproveitar a sua hora de almoço para amamentar? Desse jeito, seu leite vai secar. Será que você quer isso? Seu filho precisa ser amamentado até os 6 meses. Então, assim, aquilo me dava uma angústia, e aí eu me culpava, me cobrava. Às vezes eu voltava correndo. Então, assim, eu não tinha um momento de amamentação tranquilo, porque eu tinha que voltar. Eu vinha correndo em casa, dava mamar, voltava correndo para o trabalho. Então, assim, essa cobrança, né, que existe no mundo corporativo, e muitas vezes. E aí te cobram nos dois sentidos, né? Te cobram como mãe, porque ali pessoas que estão trabalhando com você estão te cobrando como mãe e ao mesmo tempo te cobrando como profissional.
Eu também conversei com a psicóloga Luciane Figueiredo, que é doutora e mestre em Família e Sociedade Contemporânea, e ela coordena um grupo de extensão que fala sobre psicologia obstétrica, perinatalidade e parentalidade. Em um dos momentos do bate-papo, ela falou justamente sobre uma situação que Juliane passou, de que as mulheres acabam passando por essas situações chatas, onde quem está ao redor fica reforçando o que que ela deve fazer com o papel de mãe, trazendo à tona questionamentos que muitas vezes chegam em momentos inadequados.
A gente tem que considerar que quando a mulher volta da licença maternidade, ela está com uma série de receios. Primeiro, deixei meu filho em casa, sou uma péssima mãe, né? Deixei meu filho com febre, como será que ele está? Então, a maternidade, durante muito tempo, ainda é o assunto principal da vida dela. Tudo que ela quer conversar nesse momento é sobre não maternidade. E é claro que é muito natural que as pessoas perguntem, mas a gente precisa, inclusive, ter nas empresas um setor de gestão de pessoas, né? Profissional de psicologia, para que, inclusive, preparar esse retorno das mulheres ao mercado de trabalho. Então, conversar com os colegas, né? Uma fala como essa que a gente está aqui conversando já é bastante psicoeducativa, para que essa mulher seja acolhida e ela não se sinta ainda mais culpada.
Luciane me contou que esse grupo de extensão que ela coordena se tornou um espaço para escutar e entender melhor situações que acabam não sendo trabalhadas tanto assim na grade do curso de psicologia. Se torna um espaço para aprofundar mais as discussões que se relacionam à psicologia e à maternidade, por exemplo.
E aí a gente discute questões como, por exemplo, gravidez de risco, o isolamento que a mulher sofre no período que se descobre grávida até o período do puerpério, ou pelo menos aí os 3 primeiros anos de vida desse bebê, porque essa mulher, ela perde a sua função social de mulher, inclusive ela passa a ser mãe de alguém. Então ela é menos convidada para sair, ela é menos convidada para eventos, porque todo mundo diz assim, ah, ela tem filho pequeno, ela não pode ir. E se ela não pode sair, imagine trabalhar. Então veja que são muitas nuances quando a gente trabalha com questões relativas a essa.
Na história que Juliane estava contando, que abriu o nosso episódio, eu interrompi no momento em que ela voltava da segunda licença maternidade. Acontece que nessa época, um pouco antes dela ter o seu afastamento, houve a possibilidade de uma promoção dentro da empresa. Ela iria subir de cargo.
E aí, saí de licença. Quando eu voltei de licença maternidade, né, um pouco antes de eu sair, já existia uma possibilidade de uma promoção, né, era uma vaga de gerente, e eu já estava trabalhando ali há bastante tempo, tendo bastante feedbacks positivos da minha gerente e da minha diretora, com quem eu já tinha trabalhado até em outras ocasiões.
Mas, para surpresa dela, quando ela retorna, a situação dentro da empresa era outra. É como se ela tivesse perdido o timing da promoção, o direito de subir de escalão.
E aí, nesse momento que eu voltei, eu descobri que, acho que na semana seguinte, uma outra pessoa foi promovida para essa vaga que, teoricamente, seria uma vaga que tinha sido prometida para mim, né? Aquilo, assim, me deixou muito, assim, chateada. É, não por conta da pessoa que foi promovida, pelo contrário, era um amigo muito querido, eu fiquei muito feliz por ele, mas pela situação, sabe? Pela situação de pensar, nossa, e depois conversando com outras pessoas, essas pessoas comentaram comigo, nossa, mas assim, foi porque você saiu de licença maternidade, você ficou muito tempo afastada, então talvez não fosse o seu momento. E aí eu comecei a me questionar, né, gente, como assim? Você ser mãe, você virar mãe, te diminui como profissional, né? Faz
Te
você ser um
prejudica, né?
te prejudica como profissional, né? E aquilo que você construiu durante anos dentro da empresa, aquela relação que você teve, aquela construção como profissional, ela não conta? Então, eu acho que essa foi uma situação muito delicada e uma situação que realmente me fez pensar e repensar, né, sobre o que é um ambiente corporativo para as mães, né, que esse ambiente corporativo precisa ser muito repensado, porque além do acolhimento que eu acho que precisa acontecer, né, de você como mãe e mulher, precisa ser repensada a forma como você é tratada como profissional, né, porque muitas dessas pessoas do mundo corporativo pensam que você, quando vira mãe, você deixa de ser um pouco profissional. Então, eu acho que essa relação mãe-profissional precisa ser repensada, sabe? Porque você, como mãe, muitas vezes desenvolve até talentos que você não tinha antes, né? Então, eu acho que a gente subestima muito a mulher que quando ela vira mãe, que ela vai ficar aquém, né, no lado profissional dela. E isso é um julgamento muito míope, né? Muito errado.
Bom, você pode analisar essa história de Juliane de diversos pontos de vista. E lembrando, não é uma exceção, acontece o tempo todo com várias mulheres. E se a gente analisar sob o aspecto jurídico, com o recorte das leis trabalhistas e que regem essa condição, não houve qualquer infração de acordo com o que Juliane relatou. Mas, como eu disse, essa não é a única história. Muitas outras acontecem e de formas diferentes. Algumas delas realmente passam por cima daquilo que é considerado legal e que respeita o direito das mulheres durante a sua gestação ou licença. E é comum que, às vezes, as mulheres acabem se submetendo a certas condições por medo de perder o emprego ou até por desconhecimento do que está na lei. Por isso, eu conto com a ajuda da advogada Patrícia Brandão, aqui no podcast. Ela é especializada em Direito e Processo do Trabalho e é mestranda pela Universidade Federal da Bahia. Você vai ouvir agora um trecho da conversa que eu tive com ela e eu pedi para que ela listasse quais são os principais direitos que têm que ser garantidos a essas mulheres, a essas mães.
Patrícia, eu queria que você citasse aqui, acho que é importante para quem vai ouvir o podcast, quais são esses direitos básicos que estão atrelados à maternidade no mercado de trabalho.
Bom, como um direito mais básico, talvez e mais conhecido, né, das mulheres gestantes, existe o direito da licença maternidade, previsto na própria CLT por 120 dias, e trata-se de um afastamento sem prejuízo do salário, tá? Essa licença maternidade, ela pode ser ampliada no caso de empresa fazer parte do programa da empresa cidadã. Então, a gestante, ela tem, né, a empregada, ela tem o direito de ter mais 60 dias aí nessa licença maternidade de 120 dias, o que a gente chegaria aí a 180 dias no caso de a empresa fazer parte desse, estar inscrita nesse programa da empresa cidadã.
Certo.
A gestante, ela também tem direito à estabilidade no emprego, que vai da confirmação da gestação até 5 meses após o parto.
Patrícia também alerta para uma prática que, infelizmente, ainda é encontrada em algumas empresas, que é pedir um teste de gravidez para a candidata à vaga, para confirmar que ela não está grávida na hora de arranjar aquele trabalho.
existe inclusive uma prática para algumas empresas que é uma prática equivocada, é uma prática discriminatória, que é a do empregador, antes de contratar, exigir do candidato, digamos assim, a vaga, né, um exame de gravidez, para já saber se a mulher está grávida. Essa prática não é uma prática que deve ser adotada, é uma prática discriminatória. Inclusive, há ações na Justiça do Trabalho, né, em que a empregada já postula ali uma discriminação pré-contratual, né, já postula indenização por uma discriminação pré-contratual. Então, essa estabilidade é garantida desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto. E a confirmação da gestação está ali quando a empregada descobre, independente do empregador ser comunicado naquele momento ou não, ela descobriu a gestação e desde aquele dia ela tem a estabilidade dela garantida. Né?
Ela tem a obrigação de informar assim que ela descobrir a gravidez? Como é que funciona esse processo? Muita gente fica na dúvida, até com certo receio, de falar que descobriu a gravidez logo no começo, porque pode causar algum tipo de problema. Como é que funciona essa relação da empregada com a empresa que ela está?
O que é que acontece, Vinícius? Eu acho que tudo deve passar pelo bom senso, né? Pela razoabilidade e até por uma questão de sensibilidade do empregador. A empregada descobrindo, é de bom tom, é de boa fé, que ela comunique ao empregador. Há casos extremos, há casos em que a pessoa já procura emprego desesperadamente para ter essa estabilidade, descobre uma gravidez e de repente precisa se empregar, existe essa má fé por parte de uma empregada, pode haver. Mas, em regra, o que a gente tem é a pessoa descobre a gravidez e comunica o fato ao empregador para que, além de ter a sua garantia, informar, olha, está acontecendo isso, eu estou grávida, eu vou precisar de alguns cuidados, né? Uhum. E além desses cuidados, algumas precauções em relação ao próprio serviço executado, a depender da função, né, da empregada, o que é que ela execute na empresa, enfim, sim, sim, para que essa estabilidade seja garantida.
Entre outros pontos alertados pela advogada sobre os direitos garantidos a essas trabalhadoras, estão as dispensas para consultas e exames médicos. Segundo Patrícia, são no mínimo 6 dispensas para essas consultas durante a gravidez. E ela ainda contou que durante a pandemia, que é o principal exemplo que a gente tem quando falamos de uma situação que alterou o cotidiano das pessoas, muitas empresas puderam adaptar as condições de trabalho das gestantes para diminuir o risco à saúde, nesse caso, do Covid-19.
Então, o que é que a gente observou? Que pode haver, inclusive, até modificação legislativa nesse sentido, né? De ser necessária a mudança temporária de função daquela empregada para uma outra função dentro do hospital, num local em que ela não tiver, ou em outro, enfim, um teletrabalho, uma mudança até de formato da própria atividade, com a garantia de retorno à função originária depois da cessação do risco a que ela estava exposta ou até depois da cessação do estado gravídico. Então, isso foi algo muito interessante que eu acho que dependeu muito da sensibilidade do empregador, né? Dele perceber qual era a empregada que estava mais exposta, o que é que podia acontecer. Então, isso foi algo que mexeu muito na estrutura, mas que foi positivo para garantir a saúde das gestantes e dos filhos.
E além disso, algo que já virou tema de diversas discussões, que é sobre a amamentação. Algumas mulheres precisam interromper o expediente para dar leite à criança ou até ter um tempo para retirar o leite com o auxílio daquelas máquinas. Em alguns lugares, são oferecidas salas para isso, como Patrícia me explicou, mas mesmo que não existam essas salas específicas, o tempo reservado a isso tem que ser cumprido.
Um outro ponto também interessante é a amamentação durante o expediente. Nos 6 primeiros meses após o parto, a empregada ela tem direito a 2 vezes por dia fazer um repouso, uma pausa de 30 minutos para amamentar seu filho. Uhum. Se a criança tem uma necessidade especial, por exemplo, esse prazo pode ainda ser aumentado.
Ou seja, fica claro que o mercado de trabalho ele é moldado por regras que dão cobertura a essas mulheres. Mas quando essas regras não são cumpridas, cabe a essas funcionárias buscar um auxílio jurídico para tomar a melhor atitude. Desde buscar o RH dessas empresas para solucionar o problema, até partir para a abertura de um processo. E é possível, inclusive, fazer uma denúncia anônima, reportar essa situação, que tem como objetivo notificar a empresa e evitar que casos parecidos aconteçam no futuro.
Eu acho que a mulher se sentindo violentada, né, na sua seja na sua dignidade, seja na sua própria atuação dentro da empresa, o que pode acontecer é ela procurar um profissional capacitado para auxiliá-la na busca desses direitos, né? Até no esclarecimento desses direitos, para que ela saiba efetivamente o que é que pode ser pedido e o que é que não pode ser exigido das empresas. E a partir daí, busca-se administrativamente um acordo, uma conversa com o próprio empregador, ou em outros casos em que não seja viável esse diálogo, o ajuiza por meio de um ajuizamento, né, de uma ação judicial.
Conversando com Juliane, eu tentei entender, através da visão dela, por que que essa desvalorização da figura materna acontece com tanta frequência na nossa sociedade e por que que ela acaba reverberando na esfera do mercado de trabalho. Ela, que viveu na pele isso, trouxe algo muito interessante quando ela falou que se sentia dividida. É como se houvesse uma necessidade extrema de dividir a sua figura como Juliane mãe, Juliane profissional, esposa, e ela explicou de que forma isso impactou em sua vida.
Sim, Vinícius, você falou perfeitamente, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente compartimenta, né, bota em compartimentos esse, né, esse papel da mulher, ou da mãe, ou da filha, você traz um peso maior para essa mulher, né? Então, assim, você não se vê como um ser humano, né? Apenas um ser humano ali que tem milhares de papéis, como qualquer outra pessoa, né? Como o homem tem, como milhares de outras pessoas têm. Então, assim, eu acho que isso traz sim um peso maior, porque como se a mulher, e aí você falou, né, desse olhar machista que a gente vive até hoje como uma sociedade patriarcal, faz com que a mulher se sinta na obrigação de ter esses papéis todos em dia, sabe? É como se a gente precisasse ser uma super mãe, uma super profissional, e você não consegue, a gente não dá conta, sabe? Você pode conversar aí com muitas mulheres que não necessariamente que sejam mães, né? Mas que têm aí milhares de papéis a cumprir e elas não conseguem, ninguém consegue dar conta de tudo. E aí quando a gente não dá conta, a gente se sente culpada, né? E aí a culpa acompanha a gente não apenas na maternidade, como também na vida profissional.
A psicóloga Luciane Figueiredo acrescenta que quando se pensa nessa fragmentação da figura materna, é preciso levar em consideração que não há, em diversos casos, uma rede de apoio em seu entorno. As obrigações pessoais e profissionais acabam ficando concentradas em uma única pessoa.
Existe, de fato, uma cultura ou um mito de que se a mulher ela vai se dedicar à criação dos filhos, que também é uma produção da sociedade capitalista, ou seja, o homem sai para trabalhar, ocupa os postos de trabalho e a mulher fica em casa. Sim. Então, que se ela agora passa a se dividir como trabalhadora também, em algum dos papéis ela vai falhar, ou na educação dos filhos ou no trabalho. Né? Claro que isso é um mito. Uhum. Aí a gente tem, inclusive, não só exemplos, mas pesquisas científicas que demonstram que é absolutamente possível. Isso não significa dizer que não seja complexo, que não seja difícil. Até mesmo porque, vamos parar para pensar, se as mulheres tivessem, né, uma boa rede de apoio, ou um esposo, um marido, que chegasse junto na criação, educação e cuidados das crianças. Será que a mulher precisaria ficar fragmentada entre essas duas atividades ou se ia ser compartilhado por ambos? Mas como a gente localizou na sociedade capitalista a educação dos filhos e o comportamento emocional, a educação emocional das crianças para a mulher, logo, é como se ela tem essa função e se ela vai dividir essa função com uma outra que agora é laboral, parece que ela não tem capacidade. Então isso é um mito.
E a consequência prática disso tudo é o que Patrícia, advogada, relatou aqui durante o episódio. Ou o não cumprimento total das regras, das leis, ou a desistência de contratar diante da notícia de que a funcionária está grávida, ou que ela quer ter uma criança, que tem planos para o futuro.
O que você, que está inserida nesse universo do direito trabalhista, certamente acompanha casos com essa temática, o que você enxerga nessa relação do mercado de trabalho com a maternidade?
Em toda a experiência que eu tenho, o que eu observo é que existe, principalmente na fase pré-contratual, antes de você ser contratado, há sempre um interesse muito grande de se saber se a pessoa deseja casar, se a pessoa deseja ter filhos, se a pessoa tem filhos, como essa relação, se pretende morar fora, enfim, existe um pavor, eu posso dizer assim, existe um pavor, um temor muito grande por parte de muitas empresas de contratar mulheres. Isso passa pelo próprio preconceito, pela própria discriminação, que obviamente, quando provada essa discriminação, a empresa é punida judicialmente ou por esses órgãos de fiscalização que eu te falei. Mas existe sim, ou eu acho que hoje já é um pouco menor, porque acho que a sociedade vem evoluindo mesmo e as mulheres vêm conseguindo se colocar de uma forma mais firme, de uma forma mais positiva perante a sociedade, mas ainda existe um preconceito muito grande e eu acho que esse preconceito é 90% mais visto na fase pré-contratual. Porque estando contratado dentro da empresa, você já não vai mais, você já não pode, a empresa já não pode mais criar empecilhos sob pena de ser punido. Então, a chance que a empresa tem, muitas vezes, de tentar burlar essa forma de contratação, eu digo burlar, utilizando-se, né, de uma prática discriminatória, de uma prática ilegal nessa contratação, é esse período pré-contratual, né, em que as coisas ainda não estão postas totalmente.
Pensando numa perspectiva de futuro mais positiva, mais acolhedora e que tenha essa rede de apoio que a gente falou aqui mais estruturada, o que pode contribuir para isso? Luciane foi muito certeira na sua colocação quando ela fala de algo que molda o que nós somos e o que nós pensamos como sociedade, que é a educação.
Então, são pequenas situações que muitas vezes a gente que não está grávida e o homem que não fica grávida, ele não percebe. E eu sempre penso que um trabalho de educação, ele é muito importante. Então, às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que fazer todo um investimento de estrutura. Às vezes o investimento de estrutura é mínimo, mas o que eu preciso fazer é um investimento de educação. Então, se a gente tem uma empresa, por que a gente não trazer isso para a pauta de gestão de pessoas? Essa conscientização, tanto de mulheres que não têm filhos e que desejam não ter filhos, mas vão ter colegas de trabalho grávidas, e para os homens, que eles precisam minimamente compreender o que é um processo de gestação.
E Luciane vai além. Ela fala da importância de normalizar a presença da maternidade no mercado de trabalho. E isso não acontece do dia para a noite, claro. É um processo contínuo de inclusão dessas mulheres e que remete àqueles dados que eu trouxe lá no começo do episódio, lembra?
Quando a gente também pode pensar é que, assim, quanto mais mulheres eu tenho no mercado de trabalho, significa que eu torno mais homogêneo, que mais pessoas passem por essa demanda. E, inclusive, aspas, naturalmente, a gente vai favorecendo um espaço onde falar de maternidade não é um problema, mas passa a ser um cotidiano. Então, o que a gente também precisa favorecer é que mais mulheres ocupem postos de trabalho. Porque se a gente trabalhar com mais mulheres, a gente vai ter mais colegas de licença maternidade, mais colegas grávidas que vão, num momento ou outro, precisar de uma ajuda nossa, colega de trabalho, seja porque a barriga está muito grande, por exemplo, ela não consegue abaixar o chão para pegar uma caneta que caia, entende? Ela vai ao banheiro com mais vezes para fazer xixi, porque tem uma pressão na bexiga dela, ela não consegue armazenar uma quantidade grande de xixi, diferente de uma mulher não grávida, né?
E Juliane, que hoje vive uma outra fase da maternidade, guarda as lembranças e aprendizados da vida dela nessa época, não para apontar o dedo e dizer qual o caminho certo para quem está passando por isso agora, ou para falar eu avisei. Vai muito além disso. Ela vai pelo caminho de tentar diminuir essa fragmentação e estar ao lado de outras mulheres para dar o suporte quando for necessário.
Eu tenho sim essa vontade de ajudar, mas não de dar conselho, sabe? Eu acho que, mais uma vez, eu falo, a palavra acolhimento é a melhor palavra para definir o que que uma mãe pode fazer pela outra, né? E não só uma mãe pode fazer pela outra, mas o que que a sociedade pode fazer pelas mães. Então, eu tenho muita vontade de estar junto, de ser essa pessoa que é a rede de apoio, né? E de estar ali para contar experiências, sabe? Que às vezes as pessoas perguntam, e aí, como é que é? Eu sou mãe nova, eu não sei como é que faz. E aí eu falo, o que que você precisa saber? O que que você quer saber? O que que você está precisando no momento? Então, eu acho que mais do que aconselhar é estar junto, sabe? É estar ali do lado, dizendo que você está à disposição para o que a pessoa precisar, porque nem sempre o seu conselho vai ser bom para outra pessoa. Nem sempre o que você viveu é o que você viveu. Acho que a maternidade é uma, apesar de ser uma situação que você vive muito ali, cheia de conselhos e de opiniões, é uma situação muito solitária, sabe? Durante um bom tempo, você vive como muito sozinha a situação da maternidade. Então, eu acho que você precisa de apoio, não de conselho.
Thank you. Bom, vai chegando ao fim o 47º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio. O que a Bahia quer saber dessa semana fica por aqui. Eu queria agradecer a presença de Juliane, que compartilhou sua história aqui com a gente, a participação de Patrícia e Luciane, que acrescentaram demais, e você por ter chegado até aqui. Lembrando que esse episódio e todos os outros do Que a Bahia Quer Saber têm pautas interessantíssimas, estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e correr lá para escutar os outros episódios. Lembrando que a produção, narração e edição deste programa foram feitas por mim, Vinícius Rafushi. Até semana que vem com mais um tema do Que a Bahia Quer Saber.